Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, Roxane Ré e ouvintes da Rádio USP. Aqui é o Antônio Carlos Quinto e estamos iniciando mais um podcast dos Novos Cientistas. O tratamento do diabetes pressupõe um rígido controle alimentar, além de outros cuidados. Agora, imagine quando o paciente é uma criança. Os pais têm de se virar para impor aos pequenos uma alimentação variada e saudável. Mas vem aí uma boa notícia. É que lá na Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto, cientistas estão trabalhando no desenvolvimento de um aplicativo em que o profissional de saúde poderá acompanhar em tempo real a rotina alimentar da criança. O app chamado Carbo Tower ainda está em fase de testes. A enfermeira Priscila Ramos do Amaral é a responsável pelo desenvolvimento do Carbo Tower e, neste projeto de mestrado, vem contando com a orientação da professora Luciana Mara Monte Fonseca, do Grupo de Pesquisa e Enfermagem no Cuidado à Criança e Adolescente. A sigla do grupo é GPECCA, GPECA. Bom dia, Raquel, um prazer tê-la aqui nos Novos Cientistas.
Bom dia a todos.
Como vai, tudo bem?
Tudo bem, e você?
Tudo em ordem. Priscila, conte pra gente como é que está o processo de desenvolvimento desse aplicativo. Aliás, de onde surgiu essa ideia final?
Essa ideia inicial, ela surgiu a partir de um projeto que teve início em 2010. Era um projeto inicial que tinha como prioridade o levantamento das principais necessidades de cuidado e informação dos pacientes com diabetes mellitus tipo 1, as crianças com diabetes mellitus tipo 1 e dos seus familiares, ou aqueles que faziam os cuidados deles, né, lá do ambulatório de endocrinologia, aqui no HC da USP de Ribeirão. Então, foi feito todo um levantamento que o objetivo principal era se concretizar com uma cartilha educativa para esse público. E aí foram elencadas, várias necessidades, várias prioridades que, num segundo momento, foram vistas de uma outra forma. Foram levantadas como necessidades maiores e que se buscou por fazer um material que atingisse melhor esse público, além da cartilha, que tivesse alguma outra coisa que chamasse mais a atenção desse público perante a esses assuntos principais. Uhum. Então, como a gente fala muito que eles são chamados hoje como nativos digitais, né? Porque eles nasceram na era digital, têm um olhar diferente dos nossos, vamos dizer assim, né? Que estamos assim, além dos 30, dos 40. Então, foi feito um material que buscava atingir esse público de uma forma diferente. Então, a gente pensou em algo que fosse digital, que tivesse grande disponibilidade e que atingisse melhor esse público. Então, daí veio a necessidade do aplicativo, né? Porque hoje a gente sabe que é uma ferramenta de uso de boa parte da população e que tem uma visão diferente, ele tem um contexto diferente. Então, a gente buscou por esse material ser disponibilizado dessa forma.
Correto.
Então, sumariamente, assim, foi mais ou menos dentro desse contexto. E aí a gente buscou elencar essas necessidades e levá-las dessa forma para esse público, através desse aplicativo.
E quais as principais funções desse aplicativo? Eu presumo que ele atrai a criança justamente por tudo isso que você explicou. Ele tem um aspecto lúdico.
As principais funções dele estão dentro dessas necessidades que foram levantadas como prioritárias, né?
Uhum.
Então, foi muito falado durante a pesquisa a questão da dificuldade com a contagem de carboidrato, a contabilização, a forma como é contabilizada a insulina administrada diariamente, o registro da glicemia que era ferido. Então, a gente buscou elencar esses três temas principais e levá-los para o aplicativo. Então, de uma forma lúdica mesmo, do jeito que você falou, porque ele leva muito um conceito de gamificação e tem um design próprio para a idade, inclusive. Então, a gente tentou elencar essas três funções principais que vão desenvolvendo de acordo com o cotidiano dessa criança. Então, ela, tendo em vista que a gente está tratando de crianças aí de 0 a 12 anos, mas que a pesquisa principal é feita com o escolar, aquele que já sabe identificar e já sabe utilizar dessa ferramenta, ele, durante o dia dele, vai contabilizando isso, vai colocando tudo o que está acontecendo, tudo que ele está administrando em termos de alimentação e de insulina, né, e da glicemia ferida. Então, funciona como um diário. Ele vai anotando ali diariamente tudo o que está acontecendo. A gente tem respostas prévias, porque o aplicativo vai mostrando para ele através de uma torrezinha, daí o motivo de se chamar de Kabo Tower. Ele vai, essa torrezinha vai crescendo durante o dia e vai mostrando se ele está tendo as atitudes adequadas, vamos dizer assim, ou se ele está fora do tratamento proposto.
Que legal.
Então, sumamente... de uma forma bem, bem reduzida, porque ele tem várias outras outras funções, vamos dizer assim, né? Mas é mais ou menos isso.
Como é que funciona essa interação entre a criança que está lá com o aplicativo e o profissional de saúde? Essa interação é imediata? Os pais podem interagir também? Me explica como é que funciona isso.
Esse é o grande diferencial da nossa ferramenta hoje. Porque o que acontece? A gente tem muitos aplicativos que estão disponíveis aí nas App Stores e que estão disponibilizados para os pacientes, só que muitas vezes esses aplicativos tendem a substituir os profissionais de saúde. Ele funciona muitas vezes com um diário que o profissional de saúde nem sempre vai ter acesso a ele. E o nosso aplicativo tem esse diferencial. Ele tem uma API, que é uma base, que funciona em conjunto com o aplicativo. Então, tudo que esse paciente contabiliza diariamente, em tempo real, é passado para essa API. Então, o profissional tem o registro do usuário dele e vai acompanhando isso ao decorrer do dia. Então, essa é a grande diferença desse aplicativo. E, a partir disso, a gente consegue intervir de uma forma mais rápida, né? Porque a gente sabe que dentro do trabalho que a gente desenvolve com crianças com diabetes mellitus tipo 1, a gente sabe que há um número de reinternações, de comorbidades futuras, de doenças que vêm aparecendo futuramente, que podem vir a aparecer, é muito grande, porque muitas vezes nem sempre eles aderem ao tratamento da forma adequada. Então, a ideia é que a gente faça o acompanhamento, que a gente verifique diariamente como estão os nossos pacientes, para que a gente possa intervir a tempo, para que ele não volte, não venha internar novamente, não apareça com uma outra doença que seja consequência da diabetes, do diabetes. Então, tem uma série de coisas que esse projeto visa para tentar atender a essa demanda.
Entendi. E os pais?
Os pais, eles têm acesso a esse contexto. Então, junto com a gente, ele consegue acompanhar, tanto através da API, quanto através do próprio aplicativo. Entendeu?
Entendi.
Então, assim, a gente tentar, nós buscamos por interligar essa tríade, vamos dizer assim, os pais, os acompanhantes, nós, profissionais e a criança. Porque a gente sabe que o diabetes mellitus tipo 1, porque 90% dos casos é incidente em crianças, né? Porque as crianças têm como prevalência o diabetes tipo 1, é uma doença muito da família, vamos dizer assim, porque a família tem que abraçar o tratamento.
Certo.
Porque aquele paciente idoso ou adulto que tem diabetes hoje, ele é muito responsável pelo seu tratamento, mas a criança não. Então, se a família não abraça o tratamento, se ela não entra junto com a criança, é muito difícil dele fazer o acompanhamento e o tratamento proposto da forma adequada. Então, a gente tem que tentar sanar as dificuldades dele, por isso foram levantadas essas necessidades junto com os pais, né, junto com os cuidadores, para tentar suprir essa necessidade, essa demanda como um todo. Então, é a gente auxiliá-los também nesse processo de cuidar.
Priscila, vamos imaginar uma situação cotidiana. Então, nós temos uma família que tem uma criança, sei lá, entre 9 e 10 anos, uma criança que já esteja acostumada, né, com o uso do celular, que hoje, como você falou, é uma coisa comum. Então, essa criança, nesse celular da criança, tem um aplicativo. Então, tudo que ela consumir, a alimentação, ela vai jogando lá. Então, por exemplo, eu comi uma bolacha doce, recheada. Quer dizer, ela não pode comer aquilo. E se ela não lançar isso lá no.
No
Lá no.
aplicativo, né?
Isso pode acontecer, de repente.
Pode, claro, ainda mais se tratando de crianças, porque a gente sabe que eles omitem muito, muitas vezes.
Mas aí entra a
Mas
supervisão
a
dos pais
ideia
também.
Isso entra a supervisão dos pais, muitas vezes entra a supervisão daquela professora que está mais próxima, ou daquela outra cuidadora durante o dia que está com ele. Então, a gente vai precisar de um todo, né? A ideia não é punir e nem ficar, porque a gente espera com que eles identifiquem a responsabilidade deles com esse atendimento, com esse tratamento também, sabe?
Certo.
É a gente tentar buscar com eles essa necessidade, ele identificar que ele também é responsável pelo seu tratamento. Então, a gente busca por isso, mas pode ser que aconteça, né? Mas a gente espera com que ele identifique essa necessidade, com que ele identifique a facilidade da busca pelas informações que ele precisa dentro do atendimento, dentro do nosso aplicativo, da nossa ferramenta, para que ele consiga fazer esse tratamento da melhor forma possível.
Bom, agora o principal aí, que estágio está o desenvolvimento desse aplicativo? Quanto tempo ele
Então,
vai estar disponível aí nas App
nas redes.
Stores? Como é que
O
está
nosso
isso?
aplicativo hoje, o Cabotal, está pronto. Nós estamos passando por fases de testes agora, que se iniciaram já com. Nós estamos dando andamento nas fases de teste de usabilidade, que acontece com os profissionais de tecnologia da informação. Então, eles estão avaliando para falar para nós, enquanto termos técnicos, vamos dizer assim, essas características que definem design, usabilidade. São adequadas, né? Então, tem várias características, a gente chama de heurísticas na ciência, né? Um termo técnico, mas que estão sendo avaliadas uma a uma para eles poderem me dar esse feedback, essa interface, se realmente ele está funcionando da forma adequada, para que, num segundo momento, não muito distante, ele vá para ser utilizado por os pais e pelas crianças, para a gente saber se realmente ele cumpre o papel dele enquanto tecnologia da informação, educação e saúde, né? Então, nós vamos ter um segundo momento com ele e ele vai ser avaliado por esses pais, por esses cuidadores e por essas crianças e pelos profissionais de saúde também que fazem acompanhamento no HC da USP de Ribeirão, né? No HC Criança. E após isso, ele vai ser disponibilizado aí dentro das plataformas que a gente identifica, só que com um atenuante, né? Ele tem um diferencial, que é essa questão da API. Então, ele não é um aplicativo que funciona sozinho. Logo na página de cadastro, o paciente tem que estar vinculado a algum ambulatório ou algum lugar de acompanhamento, porque é de lá que sai o tratamento proposto. Então, ele precisa da prescrição, ele precisa de todo esse olhar dos profissionais de saúde para ele, para poder estar funcionando da forma correta. Então, ele deve estar disponibilizado aí, eu acredito que nos próximos um ano e pouco, assim que acabar essa fase de testes, mas vai ser, ele tem esse diferencial. Não é só você baixá-lo, ele tem essa necessidade de estar interligado com a API, então com um ambulatório, com um consultório, com um profissional de saúde.
Será gratuito?
Será gratuito, sim. Nesse
Ah,
primeiro momento, a gente já está disponibilizando, mas é tudo de forma gratuita, está sendo em teste pela USP. E nós estamos buscando por parcerias, mas ele é gratuito, sim. Ele vai estar apto para todos baixarem, desde que estejam ligados a essa rede.
que boa notícia, Priscila. Nós
Ai,
conversamos
obrigada.
aqui com a Priscila Ramos do Amaral, que é responsável pelo desenvolvimento do Carbo Tower. Obrigado aí pela sua dedicação, pela sua atenção.
Eu que agradeço todos vocês, ainda mais pelo interesse com a nossa pesquisa, o que é muito válido, e agradeço muito à USP por toda a oportunidade que nos deu de estar desenvolvendo esse aplicativo aqui.
Ok, Priscila, bom dia para você, muito obrigado, parabéns. E, prezado pesquisador, se você quiser bater um papo sobre o seu estudo, sua pesquisa, estamos aqui à disposição nos Novos Cientistas. Envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Quinta-feira tem mais, um bom dia a todos.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.